Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E aqui estamos de volta para mais uma semana, mais uma quarta-feira cheia de opinião pra gente dar, cheia de coisa pra aprender, pra saber. Tivemos aqui muitos acontecimentos do pop, né, nesse fim de semana, semana que passou. Semana agitada.
Temos muitas coisas pra falar, atualizações, fofocas do pop. A gente tá, assim, realmente a toda. Então, você que estava aí no momento numa caverna e não viu nada do que aconteceu, a gente está aqui para te contar, pra gente opinar juntinhos. Você aí da sua casa, a gente aqui, a gente finge que tá te ouvindo. Você finge que tá ouvindo a gente, assim, interagindo com você. E é sobre isso, né? Essa grande troca belíssima.
Exatamente, gente. Nada de mito da caverna mais. Não precisa ficar olhando nas sombras. Você pode sair, você pode ver aqui pra fora. Vai ter muita informação, sabe? Sai dessa caverna, vem viver a vida aqui fora.
Exatamente, vem ser feliz aqui fora. Olha só, pra começar, vou passar as nossas categorias, pra gente já começar animado. Uhum. Então vamos lá, temos muitas coisas hoje pra falar, hein? Seguinte, as categorias são: as máscaras continuam caindo, nascimento do pop, Pablo vai passar mal, rinha no cinema, a ONU é K-Popper, fecha na Prochaska, uma nova mulher, MMM, cada um com seus problemas. Amei, animada.
Isso,
é sobre
amei.
Isso.
Olha, eu quero, é sobre isso. Eu quero começar com, já que foi nosso grande momento aí, tivemos um momento pra entender, né, pra poder entender o que é a categoria. Eu vou começar com fecha na Prochaska.
Gostei.
Trazer uma grande referência de um clássico da cobertura jornalística do carnaval.
Eu não lembro disso. Acho que eu estava na caverna. Eu realmente estava na caverna, não sei o que rolou.
A história do Fecha na Prochaska é do Otávio Mesquita. E ele comandava o programa. E aí tinha uma apresentadora que era a Cristina Prochaska. E aí, numa cobertura jornalística, falaram, ele, alguém, eu não lembro se é o diretor ou se foi o Otávio, falou: fecha na Prochaska, fecha na Prochaska. Que era tipo assim, né? Dá um zoom na apresentadora. E aí o câmera fechou na Prochaska, entendeu? Lá embaixo.
Que tudo, eu não vi isso. Não me lembro disso. Isso eu realmente não sou capaz de opinar. Meu Deus,
gente,
do céu.
Gente, essa é uma das frases mais clássicas da história da TV brasileira. Inclusive, tem vídeos ótimos falando na internet sobre fecha na Prochaska. Tem várias explicações, assim, vários momentos. É, tem, assim, muita coisa, muita cobertura jornalística sobre esse momento. Mas não é sobre isso que vamos falar, é sobre o que é.
Então, né, por que estamos aqui hoje, né? É, existe uma tendência na moda rolando atualmente. Então, você aí que não está vendo, a gente está aqui também para te atualizar sobre a moda.
Sim.
Que é sobre a calcinha aparente ser uma tendência que a gente está vendo aí nos looks. Então, as famosas, cada vez mais, agora que a gente tá começando a voltar, né, a ver red carpet, ver looks, tudo mais, você começa a olhar de novo como as coisas estão acontecendo, tendências, porque a gente tava tudo no bunker, né, nada tava acontecendo. Então, agora a gente tá vendo as coisas rolarem. E no match, a gente teve a Kendall Jenner, a Zoe Kravitz, a Irina Skike e a Rihanna usando, assim, roupas transparentes com a calcinha toda aparecendo. Tipo, a calcinha do look mesmo, né? Assim,
sim,
chocada.
Sim, faz parte, né? Compõe.
Chocada, todo mundo junto usando. E aí, rolou, né? Quando rolou o match, né? Rolou esse negócio da tendência e tal. Rolaram alguns vídeos falando sobre tendências de moda em Met Gala, assim, né? Como que era e tal.
Uhum.
E puxaram muito uma tendência de 2015 de looks transparentes, que rolou muito em 2015. Só que assim,
eu lembro dessa época, sabia?
Lembra?
Que, nossa, todo vestido era de tulezinho, né? Era transparentezinho, com umas penas embaixo.
Uhum.
Ou com pedraria. Nossa, eu lembro muito disso, assim. Era o must do must.
É, era chique, era uma coisa meio tóxica, assim, sabe? Tudo trabalhado. Só que, assim, a diferença é que agora a calcinha, ela faz parte do look. Antes era só a transparência, né?
Sim, antes era só que... Tanto que você vê os looks, você vê, tem a Kim Kardashian, tinha a Beyoncé. Era assim, era transparência, mostrando várias partes do corpo. Mas certas áreas ficavam aqui bem estrategicamente cobertas.
Uhum.
Agora não, né? Agora tem que ser parte do look, né?
É, e aí que rolou? Fala assim, ah não, foi uma tendência no Met. Mas também rolou no VMA. Tem a Megan Fox, a Charlie XX, a Ciara, a Hailey Bieber, a Shanti. Assim, um monte de gente. Então, assim, realmente, quando você vê uma só, uma aqui, uma ali, acontece, né? Agora, quando você vê tanta gente usando junto, é realmente a tendência. Eu acho que chegou num ponto que, assim, a gente realmente... que tem pra usar era a roupa de baixo mesmo, né? Passamos um ano e meio aí usando só isso em casa.
Ah, igual, tá, acumulou, sabe? Você não aguenta mais usar aquelas mesmas roupas, assim. Você, ah, não, quero uma coisa diferente. Gente, a da Megan Fox no VMA era aqui, ó.
Tudo, né?
Babado mesmo, assim, era transparente.
Realmente, só
olha,
a calcinha.
Olha, da Kendall Jenner também. Nossa, ousadíssimas.
Ousadíssimas.
Eu quero ver como é que fica daqui uns anos. Porque lembra, assim, quando tinha aquela época que era do... da, bem começo dos anos 2000, que era bem as alcinhas da calcinha por fora, do jeans, assim, que era bem a moda.
Uhum.
E aí hoje você fala, nossa senhora, que fase.
Que fase. Eu quero ver, porque eu tenho a impressão que isso também pode ser um pouco delírio coletivo, como foi o sutiã de alça de silicone, sabe?
É.
Que era tudo.
É moda, gente. Vira moda. Como os famosos começam a usar, a Rihanna usa e pega, e depois, 10 anos depois, você pensa, nossa, meu Deus do céu, por quê, né? No Brasil.
Por que rolou, né? Porque a alcinha era assim, né? Era um pacto coletivo de ninguém falar que via alcinha, porque se ela é transparente, ninguém tá vendo. Entendeu?
Mas tava todo mundo vendo.
Exatamente. Eu sinto que vai rolar um pouco disso, assim. A da Charlie, eu gostei bastante do look da Charlie do VMA, que é uma coisa meio...
Ah, gostei também.
Meio punk rocker, que tá voltando.
Gente, tá na moda mesmo. Eu tô passado, todos os anos mesmo.
Todo mundo.
É a tendência. Então você aí, ó... compre aí seu vestidinho transparente, se prepare pra botar a calcinha pra jogo.
Uhum, é isso aí, gente. Pega aquela meia, sabe? A meia calça véia.
Uhum.
Já dá um truque, entendeu? Se quiser fazer uma coisa mais DIY, assim, né? Jovem faz muito isso, né? Cria suas próprias roupas. Então tá aí a tendência pra você explorar.
Sim.
Gostei.
Eu quero ver a tendência dos homens com a cueca aparecendo.
Pois é.
Usando calça transparente também. Tem que ter.
Tem que ter a cueca transparente, né? Mas as cuecas aparecendo também rolou, né? Essa fase.
Ah, mas sempre tem só caindo, assim, né? Em cima, assim. Não é que é transparente,
é.
Né?
É. O Lionese, inclusive, Lionese X, ele usou, né? Com a cueca aparecendo, assim, escrito Monteiro.
Sim.
Rolou o branding,
sim,
né? Também, pra botar ali.
Sim.
É, bom, já que estamos falando dele, eu quero falar aqui da categoria Nascimento do Pop. Vamos lá, o que rolou?
Quem está nascendo? Montero, o disco do Lil Nas X, é o primeiro disco dele. Ele tem só 22 aninhos e chegou finalmente às plataformas todas, depois de muito tempo, né? Ele veio lançando singles aí, lançou Call Me By Your Name, Montero, que bombou e super polêmico. Porque, né, tinha ele lá, ele no paraíso, ele desce pro inferno de pole dance.
Uhum.
Aí ele faz, né, lap dance no colo do diabo. Então, assim, ó, tava dando o que falar. Chegou, então, finalmente. Ele já tinha lançado um EP, né, na época que ele explodiu com o Tom Road, mas nunca um álbum mesmo. E agora veio, assim, com a divulgação. Inclusive causando, porque ele apareceu... Ele fez aí uma semana ou duas semanas, não sei... É como se ele estivesse grávido, né? Assim, prestes a parir o álbum. E a internet também, né? Falou bastante. Eu já ouvi o disco e estou, assim, completamente obcecado. Ouvindo diretamente, você já ouviu?
Ouvi, também estou obcecada. Queria dizer que fui ouvir a música do Elton John, achando que ia entrar a voz do Elton John em algum momento.
Cadê? Não tem.
Nada. Nada aconteceu.
Eu já reclamei disso quando a Christina Aguilera fez a música com a Alicia Keys, porque, gente, aí a pessoa vai e toca piano. Não, se tem um nome, tem que cantar junto, tem que cantar.
Pelo amor de Deus, eu assim, fiquei pintada de palhaça vendo essa música, porque eu fiquei esperando e nada aconteceu, eu fiquei tão chateada.
Todo mundo, todo mundo. Podia ser o momento, sabe, pra fazer, tipo, Stan, Parte 2, sabe? Tipo, aquela da Daido com Eminem, que foi, tipo assim, um clássico do rap.
Sim.
Poderia ter sido uma coisa bem legal, assim, mas não. Elton John... Ah, gente, piano qualquer... Assim, não que qualquer pessoa toca piano igual o Elton John. Mas, assim, um piano bem tocado, sendo Elton John, sendo outra pessoa, ninguém diz.
Dá pra enganar, entendeu? Agora, sim, a voz não tem como enganar. Então, assim, gostaria de ter ouvido. Mas o disco está maravilhoso. E eu acho muito louco pensar como que ele não tinha lançado um disco ainda. Porque a gente já viu tanta coisa dele,
pois
né?
Pois é.
Tanto hit.
Eu acho que ele precisou treinar ainda, sabe? Porque, assim, ele...
É.
O Lil Nas X é um meme que deu certo, gente. Ele não era artista, ele não era cantor, rapper, ele não era, assim, muito preparado. Só que, de repente, ele fez uma música que explodiu muito, né? Uhum. E, de repente, ele era muito requisitado. Só que ele não tinha ainda, né, uma voz artística, alguma coisa. Era muito novo, não tinha ainda um caminho. Então, tiveram que ficar aí, acho que aquecendo, testando. E começou a cantar nas premiações, vai ensaiando, vai cantando. Até ele realmente, né, se tornar um artista mais completo, assim, né, mais profissional, pra poder lançar o álbum e falar assim, agora eu sou um artista.
Sim.
Acho que teve todo esse momento. É que esse momento foi muito bombado, né, assim, ele foi muito requisitado.
É.
Então, acho que tem isso.
Inclusive, eu vi uma galera falando no Twitter que ele é a maior diva pop que a gente tem atualmente. E
ele
eu
é a diva pop. É, a gente falou disso no Wanda também. Ele é a diva pop do momento. Porque se a diva pop tem aquele trabalho, né, de, tipo, ser notícia, de questionar,
sim,
de causar, de provocar discussão, de lançar música pop, das pessoas cultuarem. E não tem nenhuma diva das divas pop fazendo isso mais.
É.
As meninas hoje em dia são muito mais low profile, né? Ninguém quer causar uma ruptura, ninguém quer gerar opiniões negativas, contrárias, talvez. É todo mundo muito preocupado. E o Lil Nas X, ele pé na porta. Então, acho que ele é a diva. Ele é o que chega no recinto e todo mundo quer tirar foto. Não quer saber quem é, o que tá fazendo.
Exatamente. Tanto que rolou a foto dele com a Anitta, né? E a Anitta falou que ele que pediu pra tirar foto com ela. Porque ele acompanha Super Brasil.
Passado.
E aí, falou que ele adora ela, adora o que ela faz pelo Brasil e não sei o que lá. Porque ele realmente é muito... Você vê que ele é muito ligado no Brasil, né? Ele faz vários tweets em português. Quando saiu o disco,
ele é muito da internet.
Muito, o TikTok dele é super bombado também. Ele tá sempre lá fazendo as trends e tudo mais. Ele faz tweet em português. Quando saiu o disco, ele fez um tweet falando que, ah, olha, já saiu no Brasil e não sei o que lá. Então, ele tá super ligado, porque o público brasileiro é muito forte, né? A galera...
Ah, gente...
Please come to Brasil, né?
É o Please come to Brasil.
Exatamente.
Inclusive, falando nisso, eu vou emendar, então, na nossa próxima categoria, que é Pablo vai passar mal. Porque Lil Nas X tweetou que Pablo era uma lenda.
Uhum.
E ela falou, ah, você que é, bebê, gente. E aí, começaram a se seguir nas redes sociais.
Amo.
Ai, gente.
Oh.
Vem esse feat aí, precisa. A Pabllo Ceon cada vez mais poderosa. Porém, semana teve um meme rolando por causa que tinha um cartaz de um show de 2017, né, da Pabllo.
É um show... Gente, é tão aleatório, porque assim, era um show da turnê da Pabllo, do Vai Passar Mal, que era o nome do disco da Pabllo. E aí era um lambe, assim, que tava no muro lá de Porto Alegre. Porque dia 20 de setembro é Revolução Farroupilha, então é feriado. E aí rolou um show no feriado da Pabllo, né? E aí tinha um monte de cartaz do show lá. E aí o cartaz, gente, era tudo, porque o cartaz era assim. Pabllo Vittar, né? Ok, escrito grandão.
Uhum.
Embaixo o nome da turnê, que no caso é Vai Passar Mal. E embaixo o dia e a data. Então ficou Pabllo Vittar, Vai Passar Mal. Dia 20 de setembro, às 17 horas. E aí, o povo tava assim, pessoal, tá chegando o dia que a Pabllo vai passar mal, hein? Cuidado! Será que ela tá bem?
Eu amo.
Eu amo.
Não, e viralizou muito. E aí, ela começou o dia ainda falando, né? Gente, não tô me sentindo bem. Aí o povo, ai meu Deus, é hoje que ela vai passar mal. Teve gente que levou a sério, né? Só já meio falando, melhoras, querida,
ai, é tudo. Ai, coitada. Ai. Mas eu gostei, porque aí ela pegou, usou isso. Ah, bicha inteligente, né? Usou isso a seu favor e falou assim, gente, 17 horas, hein? Ó, vou passar mal às 17 horas. Aí o que ela fez?
É, todo mundo ligado nas redes dela às 17 horas, do dia 20 de setembro. E ela, pá, veio com um anúncio. Ela não tinha como deixar esse branco, né? Ela tinha que inventar qualquer coisa, se ela não tivesse notícia.
Exatamente. E aí ela tinha notícia, né? É, avisou o próximo clipe, que é a música que é a Bang Bang, é sexta-feira, dia 24. Então, assim, vem aí. Rolou o anúncio, gostei.
Bang, bang, bang. Bang, 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 bang.
Vai ser toda.
Vai ser hit, vai ser hit.
Vai ser hit. É maravilhosa, né? Vai passar mal. Então, assim... Tá, acho que agora está tudo bem, né? Acho que ela passou, mas já se recuperou, tomou uma aguinha com açúcar, está bem de novo, e aí podemos seguir.
Sim.
Já que estamos falando de música, quero trazer a categoria A ONU é K-Popper. Quero esta categoria, já que estamos falando de música, para saber o que rolou.
O que aconteceu?
Temos um grande acontecimento aqui, que é o seguinte, BTS discursou na ONU. Não é a primeira vez que isso aconteceu, pra começar, assim. Eles fizeram isso em 2018 e 2020 também. Só que, agora, eles foram muito pra divulgar a questão da vacinação nos Estados Unidos. Porque o jovem, ele não está vacinando nos Estados Unidos.
Ai, gente, como pode, né? Pelo amor de Deus.
Não, e assim, eles estão tentando de tudo. Eles levaram a Olivia Rodrigo.
Mas como? Botou a Olivia Rodrigo lá num lugar de vacinar e falou, gente, vem ver. Uma vacinada no braço, uma foto com a Olivia Rodrigo.
Não, rolou um encontro da Olivia Rodrigo com o presidente pra falar sobre a importância da vacinação. Então tem várias fotos de lookinhos dela chegando na Casa Branca pra falar da vacinação. Pra tentar trazer visibilidade pra vacinação de jovens. E daí ela fez vários vídeos, fez vídeo também oficial e tudo mais, da Casa Branca e tudo mais, ela lá. E agora tem também uma ação aí, né? Um pessoalzinho ali da publicidade está fazendo uma ação para trazer o BTS na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Que é da ONU, para falar sobre a importância da vacinação. E eles fizeram um clipe da música mais nova deles, que é a Permission to Dance, direto da Assembleia. Assim, lá.
E tá bem legal, tá melhor que muito clipe de muita gente. Inclusive, eles falaram, gente, a gente se vacinou, óbvio que a gente se vacinou. A vacina, ele ainda falou, a vacina é um ticket pra gente poder encontrar nossos fãs logo, né? É, o povo, os PR, sabe? Os PR aqui dos coreanos, dos K-pop, é esperto. Sabe como transformar todo o discurso a favor.
Pois é.
E eles se vacinaram e tal, e eles falaram sobre esse momento. E sim, gente, realmente, é que nos Estados Unidos é muito complicado, porque os artistas estão sendo... antivacina, né? Assim, declaradamente. Então, isso tem atrapalhado muito, que aí você tem a Nicki Minaj, você tem a SZA, você tem vários artistas que tem muito seguidor jovem pregando contra a vacina. E aí, né? E aí, como é que fica? E é complicado. Aqui, artista que fala que é antivacina é cancelado.
Pois é.
Mas lá, né?
É, lá é um pouco mais complicado. E o BTS, eles têm uma força muito grande com o jovem, né? E essa música deles, inclusive, é a música deles da volta pra, entre aspas, aí, a vida normal. Que é o clipe onde as pessoas estão tirando a máscara e dançando, se abraçando.
Sim.
Então é super legal, porque essa música, ela tem tudo a ver com esse momento, assim. E como todas as coisas do BTS, é tudo muito bem produzido, né? Porque eles não botam o pé pra fora pra não fazer um negócio que seja bonito, que tenha uma coisa, sabe? Assim, uma fotografia bonita. O clipe parece uma coisa meio plano sequência, com todo mundo dançando. Eu adoro esse clipe. Pra mim, ele é 100% vibe High School Musical no final, com todo mundo dançando.
Sim, e a vibe do pós-pandemia mesmo. Eles foram bem espertos em fazer.
Exato, eles arrasaram. Então, rolou esse momento. E, inclusive, tem o clipe, dá pra assistir, o clipe bonitinho lá no G1. Então, quem quiser assistir também, está lá na firma, já fazendo toda a entrega aqui, viu, RH?
Já faz o link, é isso aí, ó, tá vendo? Esse aqui é a venda casada que chama.
Exatamente.
Vamos ver, o que mais? Depois da ONU K-Pop, eu vou de... As máscaras continuam caindo. Tivemos, então, a revelação de que a geração é a Sandra de Sá, realmente. Assim, o pior segredo guardado, já assim, desde a primeira semana. Teve até um negócio no programa, né, que ela falou, ai, as pessoas perguntando na rua se eu era a geração. Deve ser muito difícil, né, que ela tá semanas tendo que desviar do óbvio, né, tadinha.
Então, eu fiquei muito pensando nisso, porque deve ser muito difícil você guardar segredo, né. Eu não sei se eu ia aguentar, eu acho que se começassem a me apertar muito, uma hora ia falar, ai, gente, sim. Sou eu mesma, é isso aí. Eu não ia aguentar. Eu ia ficar muito ansiosa. Você conseguiria guardar o segredo?
Ai, eu acho que sim, né? Porque assim, deve ter uma multa bem cara, né? Se você revelar quem você é.
Com certeza.
Assim, pensando no bolso, eu acho que eu ia ficar aqui, ó, na miúda, bem caladinho. de ter nossa jacaré lá aqui. Eu tava crente que era Fafi, mas agora eu tava dançando tanto hoje que eu já falei assim, já não sei, mas se é, não tô na dúvida. Tudo tá balado agora.
Eu também não faço ideia, assim, jacaré pra mim é uma incógnita, porque eu vi uma galera falando assim, gente, achei muito que era Fafi, mas agora eu tô achando que é um homem.
Nossa.
E aí tinha gente falando assim, será que é o André Marques? O povo tá assim, ó, cada um num lugar. Não tem como saber, assim. Eu não tenho mais quem chutar o jacaré. Eu realmente não faço ideia.
É.
Tô amando por isso, não sei quem é. Não tenho ideia.
Ai, gente, agora eu já não sei quem é mais ninguém. Então, assim, agora é esperar. Tá acabando mesmo, falta poucos episódios. Então, agora é segurar a ansiedade. E eu gosto, eu quero que vai ter um episódio que vai revelar um monte, né? Se tem 6 pessoas ainda, uhum, e tá acabando, então aqui, ó, vai ser show de revelações.
Uma que eu acho que eu sei quem é, que nessa última edição aí tive uma certeza, é a Arara. Eu acho que a Arara é a Cris Viana.
É o meu chute. Por que você acha que você teve mais certeza?
Então, eu tinha visto já uns vídeos dela cantando e comparando e tudo mais. E aí, hoje, ouvindo de novo, achei que a voz realmente parecia muito. Eu não vou tanto pelas dicas, porque às vezes, né, é o que você falou aquela vez, né, sobre o risoto. Às vezes a pessoa faz o negócio e 30 fazem também. Então eu falei, não vou mais nessa. Vou pela voz e vou, assim, pelo meu feeling de pessoa que realmente não canta, não toca nenhum instrumento. Então realmente eu tenho, assim, uma opinião apurada, tá? Muito apurada. Eu acho que é ela. Tem algum chute pra Arara?
Eu não saberia que é a Cris Viana, mas já que todo mundo tá falando, eu vou nessa assim, ó. Vou, Maria vai com as outras. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás.
É, e a Foquinha, inclusive, eu vi no Twitter falando que achava que era a Natália Dill. Então também tem uma galera chutando várias pessoas diferentes. Tem Jessica Ellen, tem Flávia Alessandra. Tá bem
Nossa,
variado.
Flávia Alessandra também, hein? Ai, tá bem emocionada, né? A Arara, ela tá assim... E ela botou pra quebrar mesmo ali no final.
Uhum.
Pra poder, né, ficar na competição. Foi bem forte a apresentação dela, eu gostei.
Eu gostei Entregou. Bastante também. Achei que ela ia ganhar, inclusive, essa batalha aí, né? Jacaré e Arara. Mas Jacaré ganhou com 51%, ó. Até anotei
Nossa,
aqui.
Nossa, apertado.
Apertado, hein? Assim, foi muito pouquinho. Eu gostei muito das duas apresentações. Quero ver a Arara e Jacaré continuando aí até a final. Acho que seria Mara uma final aí com os dois mascarados.
Sim, vamos acompanhar. E por agora a gente tem nossas tradicionais perguntinhas para o eliminado. E a gente tem aqui algumas perguntinhas para a Sandra de Sá, esse ícone que foi linda ali a revelação dela. Fiquei muito emocionado. E a gente tem aqui algumas perguntinhas. Eu queria saber... Assim, né, Sandra já é uma cantora consagradíssima há décadas aqui no Brasil. Todo mundo conhece Sandra de Sá. E o Masked Singer é uma coisa muito diferente, né, de tudo que você já fez. O que que te levou a aceitar esse convite?
Ah, todo desafio. Eu aceito todos os desafios. Eu acho que a gente aprende o tempo inteiro. A gente exercita a vida o tempo inteiro. E todos esses grandes exercícios são os desafios que eu gosto. E que venha mais.
E Sandra, ou Sandra de Sol, como estavam chamando, eu amei este nome.
Sandra de Sol, amei.
Sandra de Sol é tudo pra mim. Sandra, assim que você revelou, né, que era você no palco e tal, você contou um pouquinho da experiência. E você falou que você é claustrofóbica, né, que a roupa tá, te dava um pouco, né, aquela sensação e tudo mais. Conta mais como foi, assim, pra você fazer a parte do ensaio mesmo com a roupa. Pra manter a calma, pra ser a girassol ali por baixo da fantasia e realmente vencer essa fobia ali no palco.
Cara, é um lance que as pessoas falam muito, mas que tem que exercitar foco, concentração, fé, vontade, garra, isso tudo. A gente pode tudo. Porque se a gente entrar numa, não, eu não posso, porque eu sou isso, sabe? Às vezes, lógico, tinha horas, como eu falei, que eu ia lá sair um pouquinho, quando tava demorando pra entrar, eu saía, tirava assim um pouquinho, colocava de novo. Mas aí, é o desafio, aprendizado o tempo inteiro.
E a última coisa, Sandra, você sim, né? Saiu agora bem na reta final do programa, né? Foi super longe. E assim, se você fosse pra final... Que música a Girassol estaria guardando, assim, ó, pra arrasar?
Ih, cara, tinha muita música legal. Tinha tributo a Martin Luther King, tinha Ginga, tinha, pô... Sim, sou um negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta, sim, luta mais, que a luta está no fim. Alô, Samir. Alô, Jéssica. Beijão pra geral e brigadaça por tudo. E bora Lesco pra vida.
Sandra, muito obrigado por responder as mensagens. Assim, fico muito feliz de estar assim, né, gente? Conversando com esse ícone da música brasileira que entregou tudo no programa, que continua se reinventando. Você é maravilhosa, assim, só tenho a agradecer por dar esse tempinho aqui pra falar com os nossos opinativos.
Ai, tudo pra mim, sabe? Assim, notadíssimos neste momento. Sandra, você é tudo, de girassol, fora de girassol. Então continue aí iluminando a gente, brilhando como um girassol, sabe? Como você realmente é, belíssima, um girassol maravilhosa.
Sim, e agora vamos para mais uma categoria.
E aí hoje, como a gente tá aqui todo trabalhado nos ganchos, gostaria de trazer a categoria Uma Nova Mulher. O que temos nessa categoria Uma Nova Mulher?
Temos a escolha, a nova Juma Marruá, que vai fazer, né, a Juma de Pantanal no remake. E é a Alanis Gillen, que começou aqui na Globo com Malhação. E agora o filho vai fazer um papel que, assim, ó, tava muito cotado. Porque a versão de 1990, né, que é da TV Manchete, era a Cristiane Oliveira. E, assim, é um clássico da cultura pop brasileira, né, a Juma de Pantanal. Então, assim, com certeza tava sendo, assim, super visado.
Eu tô encarando como uma missão. É, realmente, o Pantanal é uma novela icônica e que tá vivo, tá fresco na memória das pessoas até hoje, de uma forma muito bonita e muito potente. Então, é realmente uma missão de, né, em recontar essa história no Brasil de hoje, com todas essas mudanças, as mudanças desses personagens, né? Então, é uma missão muito bonita e muito energizante, assim.
Tô louca pra assistir essa versão de Pantanal, acho que vai ser super legal. Ela deu uma entrevista no Fantástico, né? Eles anunciaram tudo. E eu não tinha assistido essa Malhação, então não conhecia muito dela. Mas achei ela ótima, achei ela maravilhosa. E achei ela muito Juma. Eu consigo ver ela de Juma, sabe? Eu achei que combinou super.
Sim, uma Juma da nova geração, super.
Super.
Super tem a ver. Olha, ela tá falando que tá tomando sol sem biquíni. E deixando os pelos crescerem para compor o visual da personagem.
Tudo.
Gente, ó, é papel da carreira. Depois é daí pra Dança dos Famosos.
Vem aí, milhões. Animada, hein? Vamos ver. Certeza que a gente vai falar dela mais aqui ainda. Então, assim...
Ih, com certeza.
Já estão sabendo. Vamos lá, que mais?
Temos agora... Agora vamos pra... A gente já falou das músicas aqui da TV. Vamos agora pro cinema. E para as artes visuais. E antes da gente entrar numa grande categoria que tem muito assunto, vamos de Rinha do Cinema. Tá tendo briga no cinema e eu gosto, porque eu gosto é de fofoca. Eu quero, é soco no olho para não sair sangue, porque quero ver notícia. E é do momento é que o Denis Villeneuve, que tá dirigindo o novo Duna, né? Que tá sendo, assim, cultuadíssimo, já tá, assim, mega hypado. O pessoal falando que é bem incrível, né? A gente viu a Zendaya e o Timothée Chalamet lá no Festival de Veneza. E só foi notícia e tal. E tão falando, Duna, grande filme aí, grande obra da ficção científica que inspirou todas as outras obras. Que teve um filme podre nos anos 80 e agora vai ter um filme que parece que faz jus. E o Denis Villeneuve foi lá e soltou que uma farpa, soltou assim uma indiretinha para a Disney e os filmes da Marvel, que ele falou, a verdade é que já existem muitos filmes de heróis. E os filmes da Marvel nada mais são do que um recortar e colar dos outros.
Gente, coragem, hein?
Peitou
olha,
quem, né?
Vai ser muito criticada, eu achei.
É. Uhum. Olha, você vai ser muito cancelada. Eu acho que é mais fácil você falar mal da Juliette no Twitter do que você falar isso.
Nossa, eu achei coragem falar isso, assim. É, não tinha visto isso, estou assim, realmente não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Não tinha visto essa notícia. Mas assim, eu acho que filme da Marvel é uma coisa que sempre vai ter público. Não adianta. E assim, sim, são coisas muito diferentes. Quem é muito fã da Marvel vai continuar sendo muito fã da Marvel. Vai continuar vendo tudo. Os filmes vão continuar acontecendo, entendeu? Então assim, é uma coisa infinita. Não é porque ele acha que não vai funcionar tanto que o negócio vai diminuir, gente. Pelo contrário.
Eu acho que ele tem um ponto que, assim, a gente tá nessa época, né, que cinema hoje em dia é algoritmo, né? Assim, uhum. É tão difícil, né, levar as pessoas pra cinema que você tem que... Ninguém aposta muito, né? Tem umas séries que falam sobre, filmes que ninguém esperava nada e viraram hits, né? Tipo, De Volta pro Futuro, Esqueceram de Mim, que são propriedades que ninguém dava nada.
Uhum.
E o próprio Jurassic Park, ai meu Deus, o que vai acontecer? E viraram clássicos. Hoje em dia é muito difícil arriscar isso, porque ninguém quer perder o dinheiro, o pouco dinheiro que tem, assim. Não que seja pouco dinheiro, mas menor do que era. Então, começa a se fazer mais filmes certos. Mas é bom ver filme da Marvel, gente. Eu vejo todos. Eu acho que, assim, um pouco, assim, tem mais ou menos o mesmo estilo, assim. Muda uma coisa aqui e ali, né? Muda a história, muda, talvez, o tom. Mas, assim, eu entendo aonde que ele quer dizer, assim. Os roteiros, sim, talvez, tem uma coisa meio... meio jornada do herói. Apresenta o personagem, não sei o quê. Faz isso aqui, não sei o quê, lá, lá. As piadinhas Marvel, que sempre tem que ter. Mas, pra mim, tá bom. Pra mim, tá funcionando. Eu vou lá assistir o Shang-Chi outro dia. Falei, nossa, que divertido. Vou continuar vendo.
Exatamente. E é isso. Eu acho que quem gosta de filme da Marvel vai continuar gostando. Tipo, pode ter 30 filmes. Aí tem dois que são bons. Aí o resto é tudo mais ou menos. Ai, não tem problema. É legal, se diverte, é isso. O público tá lá. Eu acho que é exatamente o que você falou, assim. Bora acertar no que tá certo, no que vai rolar. E é isso aí. Eu gosto também. Sim. Pra mim, quanto mais, melhor. É isso. Vamos lá. Bom, então aqui a gente deixou, né, o maior para o final. Que é o MMM, cada um com seus problemas. Tivemos aí o Emmy, um dos prêmios mais esperados. Eu adoro assistir o Emmy, é um dos meus prêmios favoritos de assistir, eu gosto muito.
Eu gosto, sabia que eu gosto muito? Porque eu acho que é um que a gente sempre sai feliz.
Uhum.
Assim, porque, sei lá, vejo o Oscar, vejo o Grammy, eu sempre fico meio revoltado, assim. Porque, tipo, ai, um monte de coisa que você fala assim, não é possível. E o Emmy, né, que é a premiação da TV americana... eu acho que, tipo assim, no geral, acerta, sabe? Uhum. Dá os prêmios, geralmente, pra quem a gente quer. Tanto que ontem, assim, tudo que foi ganhando, eu falei, ai, que legal, ai, que legal, ai, que bom. Sabe? Só uma categoria mesmo que eu fiquei meio chocado, mas eu gosto muito de assistir também. Você
Qual
viu?
Categoria você ficou chocado? Não joga essa bomba, eu quero saber.
Eu achei a de série de drama do ano, que foi o Gambito da Rainha.
Também.
Assim... Gostei. Mas eu achei que todo mundo tava achando, assim, também que o favorito era pra Mare of Easttown, da Kate Winslet. Tava muito hypada, muito bombando. Ou até mesmo, assim, só que não ganharia, porque é menor de conhecimento, mas é muito boa, que era da Michaela Coyle, que era I May Destroy You, que também é muito boa. Então, assim, quando ganhou o Gambito da Rainha, fiquei, nossa, jura? Até passado. Até The Crown, né, que ganhou tudo na noite, poderia ter sido.
Então, o que eu achei mais estranho de ter ganho, que eu fiquei assim, ué. Porque os prêmios individuais, muitos foram pra Mare of Easttown. E aí, de repente, ganha o Gambito da Rainha. Então, assim...
Isso é uma coisa que também sempre me pega em premiação. Porque, assim, tudo que era de drama da noite ganhou... Ou The Crown ou Mare of Easttown. Um ou outro. Como é que é a melhor série? Então é Gambito da Rainha.
Ué.
Entendeu? Sabe assim? Ué. Se a outra tem o melhor ator, a melhor atriz, a melhor coadjuvante, o melhor roteiro, o melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê. Ah, não, mas a do ano é essa. Então acho que não faz muito sentido, né?
Ué, então, eu achei, fiquei um pouco confusa. Eu estava torcendo pra I May Destroy You, porque eu acho que a série é muito incrível.
Amo
muito. Inclusive, amei o discurso da Michaela Coel, que ela ganhou, ela subiu pra falar. E eu amo ela, assim, acho ela incrível. Quero ver ela fazendo cada vez mais coisas. E I May Destroy You é uma série muito sensível, né? É uma série muito pessoal. Ela fala sobre um abuso sexual que ela passou. Então, é uma coisa muito autobiográfica nesse sentido. E ela fez um discurso muito bonito falando sobre escrever histórias que te dão medo, te dão incertezas, que não é confortável. E dedicou o prêmio a sobreviventes de abuso sexual. Eu achei lindo o discurso dela, fiquei toda arrepiada, assim. E aí, por isso que eu estava torcendo pra ela, porque eu achei que foi muito legal.
E ela é linda, né?
Ela é tudo.
É linda. Eu já li uma matéria dela falando sobre como ela escreveu a série, assim, é muito linda. Ela foi pra um lugar, assim, no meio do mato, com nada desconectada. E ficou ali escrevendo sobre o processo. Foi uma mega imersão, sabe? Achei, nossa, achei muito, muito, muito lindo. A gente teve, assim, meio que os principais da noite. Foi Ted Lasso, ganhando tudo de comédia.
Uh-huh.
E, assim, né, realmente muito boa. Era
eu
esperado. Tinha categoria que o de melhor ator tinha, sei lá, dos 6 indicados, 4 era Ted Lasso, sabe?
Uh-huh.
Meio que todo mundo da série foi indicado. Então, assim,
sim,
é óbvio que eles iam levar tudo. É, The Crown ganhou bastante prêmio, eu fiquei um pouco eu gostei da temporada, mas eu fiquei um pouco surpreso de ver ganhando muito.
Também.
Porque eu não tinha percebido as pessoas comentando tanto. E Mare of Easttown também ganhou alguns prêmios. E aí, só que aí, né, veio aí a nossa surpresa com o Gambito da Rainha, que também foi legal.
É.
Foi uma noite de alegrias, assim, não fiquei revoltado, não.
Eu também. E eu fiquei feliz também que em comédia ganhou Rex em algumas coisas.
Amo,
que eu
amo também, muito boa.
Jean Smart ganhou também atriz e ela foi, assim, aplaudida de pé. Ela é maravilhosa e ela tá em Mare of Easttown também, né? Então, assim, duplamente ali no prêmio. E ela é incrível, assim, eu amei que foi pra ela. Eu acho que a atuação dela em Rex tá realmente, assim, absurda. É, então foi super, super merecido. E eu sou muito fã de Ted Lasso, eu acho uma série muito gostosa de assistir, muito vibe boa. Então, fiquei realizada. Pessoalmente realizada, entendeu?
Sim. Eu, inclusive, vou acabar essa gravação e vou assistir Ted Lasso. Que eu não vi o episódio da semana passada. Vou ver agora.
É, eu não gostei muito desse último. Ele é meio filler. Mas depois a gente conversa.
Ah, assim. É que eles esticaram a temporada. Agora é 12. Então, assim, é aquela coisa, né? Bota aí uns episódios, porque tá bombando. Vamos dar uma enchida de linguiça.
É, ruim não é, entendeu? Ruim não vai ser, né? Mas é aquela coisa. Muita gente criticou esse episódio, o último episódio aí. Mas é bem legal também. Mas é isso, eu adoro ver prêmio.
Isso.
Então, assim, fiquei super realizada. Todo mundo junto de novo. Todo mundo ali, né, se abraçando, evento. Foi mara. Fiquei feliz também de ver, assim, alegria. Adoro comentar as coisas e fofocar
Sim.
do povo.
É isso, gente. Tivemos aqui bastante notícias do pop essa semana pra vocês. Sexta-feira estamos de volta com um programinha aqui novo. E quarta que vem a gente se vê com mais notícias.
Exatamente. Então continue aí. Se você ainda não segue a gente aí no seu... no seu player, siga a gente, porque sempre ajuda, viu? Seguir ajuda.
É, vai lá no Sou Capaz de Opinar aí onde você ouve e segue a gente, dá like, interage.
Uhum.
Interage com o conteúdo, gente, pelo amor de Deus.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff e na captação e edição Nicolas Queiroz.
Tchau, Brasil, um beijo, fecha na prochasca.
Sou capaz de opinar.